A história do voto no Brasil é marcada por uma constante busca por ampliar a participação popular e fortalecer a democracia. Ela começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. As primeiras eleições ocorreram em 1532, na Vila de São Vicente, quando ainda éramos colônia de Portugal. Naquela época, o voto era para quem tivesse uma renda mínima. Ainda durante o Império, em 1881, foi instituído o título de eleitor, mas sem foto. Em 1889, durante a República, o voto deixou de ser censitário, ou seja, determinado pela renda, mas seguia vetado a uma grande parcela da população. Nessa época, as fraudes e o voto de cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder econômico e político manipulando a votação. O professor de História da Uninter, Renan da Cruz Padilha Soares, explica quem tinha o direito ao voto na República Velha.
Basicamente, homens e detalhe, uma coisa importante, não estava excluída nominalmente as mulheres, mas dizia que o voto era masculino. Tem uma diferença aí, porque para eles, na cabeça desses legisladores, eu não preciso nem dizer que o voto é dos homens. Porque isso era óbvio dentro da cabeça deles. A mulher não tem esse direito de voto porque ela é tutelada pelo homem. Além disso, os analfabetos. E aí, quando você exclui os analfabetos, você está excluindo, de fato, a imensa massa dos brasileiros desse período. Então, quem vota é os homens alfabetizados. Teve eleição que teve voto de 10% da população, de 5% da população. Esta república que nasce, ela é tão elitista que, em termos de número, o Brasil conseguiu diminuir a quantidade de votantes em relação ao Brasil Império.
O primeiro Código Eleitoral de 1932 trouxe também o voto secreto e as mulheres conquistaram o direito à votação. No final de 1937 até 1945, o brasileiro não foi às urnas uma única vez. Em dezembro de 1945, foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte e para a Presidência da República, mas somente em 1955 começou a ser exigida a foto no título eleitoral, na tentativa de diminuir fraudes. Já em 1964, seguiu-se em um período de 2 décadas de ditadura militar no país, e o voto também foi afetado. O brasileiro somente voltaria a eleger diretamente um presidente em 1989. O historiador avalia que a principal mudança no perfil das eleições no Brasil está na ampliação gradativa do número de participantes no processo eleitoral.
De fato, tem uma Constituição democrática, conhecida como Constituição cidadã, que tem problemas, que pode melhorar, evidente, sempre, né? Esperamos que sempre, né? Mas é uma Constituição efetivamente democrática. E essa Constituição efetivamente democrática, ela vai, entre outras coisas, expandir o voto. Primeiro, a ideia, né, do voto analfabeto, há uma expansão importante, né? Você tem a possibilidade de levar esse voto, né, cada vez mais para as regiões mais isoladas, né, e que chega, né, nos lugares mais isolados que nós temos no Brasil, desde comunidades indígenas até os grandes centros urbanos. Todos têm direito e acesso a esse voto, que é feito, né, de forma rápida, segura.
Além das mudanças na lei, a Justiça Eleitoral também foi buscando novas formas e procedimentos para ampliar a segurança e a participação dos brasileiros nas eleições. O servidor da Seção de Gestão Documental do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE Paraná, Daniel Galucci Júnior, destaca que hoje a mecânica de votação no Brasil não está mais sob suspeita.
Partimos das urnas de lona, das urnas de madeiras, do voto de papel para o voto eletrônico, aquele voto moderno. Como que você controlava 15 a 18 mesas de contagem de voto manual com os partidos políticos em cima, num controle onde o juiz e o promotor praticamente ficava a critério dos escrutinadores e dos partidos políticos? Era muito comum não ter voto em branco, porque os votos brancos eram dados a candidatos. E nisso, tirar das mãos humanas a contagem dos votos com todos os requisitos de segurança, que é zeresma, boletim de urna, e mais seguro, e mais justo, e mais rápido. Porque a demora na contagem de votos, em muitos casos, chegando a mais de quase 2 dias, criava mais cansaço e também falhas humanas. Então, por isso, acreditamos que é mais seguro o modo eletrônico de votação.
Repórter Fernanda Nardo.